Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Oswaldo de Oliveira discute com o Ganso e faz gesto obsceno para a torcida. Vasco da Gama tem desfalques para enfrentar Corinthians. Com a saída de Cuca, São Paulo contrata Fernando Diniz. Figueirense continua na disputa do Campeonato Brasileiro. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oswaldo de Oliveira e Ganso perderam a cabeça no empate do Fluminense e Santos em 1-1 e discutiram em campo. Para piorar, Oswaldo Oliveira fez gesto obsceno para a torcida tricolor. Os detalhes com Maurício Costa.
O empate 1-1 entre Fluminense e Santos ficou em segundo plano a partir dos 17 minutos da etapa final. Foi quando Oswaldo de Oliveira substituiu Paulo Henrique Ganso por Daniel. O camisa 10 deixou o campo do Maracanã reclamando muito. O treinador não gostou. Os dois trocaram ofensas à beira do gramado e tiveram que ser separados por jogadores e pelo auxiliar técnico Marcão. A torcida tricolor ficou do lado do meio-campista e hostilizou o treinador. No fim da partida, Oswaldo respondeu a provocações de alguns torcedores com um gesto obsceno, mostrando o dedo médio. Na entrevista coletiva para a imprensa, o técnico comentou sobre os desentendimentos.
De antemão, quero dizer o seguinte, está tudo resolvido. Entre mim e o jogador está tudo certo. É natural que numa circunstância adversa do jogo haja um desentendimento. Só que eu não desrespeito ninguém. Não desrespeito principalmente nenhum superior meu. Eu respeito a hierarquia. No momento que eu fui desrespeitado, eu tomei a atitude que eu achei que tinha que tomar. Mas depois nós resolvemos o problema. A hostilidade ali, ela passou do limite e eu respondi entrando no vestiário, porque é inadmissível. O Fluminense fazendo a melhor partida dele do campeonato, com dois homens a menos, perdendo o gol da vitória nos pés do Alan no finalzinho, que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu estou preparadíssimo para isso, né? E o futebol tem momentos hostis, tem momentos de agressividade, que a gente resolve, toma atitude e resolve. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu espero que seja a última, mas eu vou estar sempre preparado para dar a resposta que eu acho que é devida no momento certo.
Questionado sobre como ocorreu a reconciliação com Paulo Henrique Ganso, Oswaldo de Oliveira respondeu.
Eu tomei a iniciativa na frente de todo mundo, chamei, dei um abraço nele e falei que essas coisas nós resolvemos assim.
Paulo Henrique Ganso também falou com a imprensa na saída do estádio, mas o camisa 10 evitou comentar diretamente sobre a discussão.
Ah, futebol, cara, se futebol não puder ter discussão, não é futebol. E é todo mundo querendo ajudar a equipe do Fluminense. O trabalho segue, a gente tá todo mundo incomodado com a situação onde a gente se encontra, né? Ali, hoje fora da zona, mas com a mesma pontuação do Cruzeiro e acho que do CSA, se não me engano. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto para levar o Fluminense o mais longe possível dessa zona.
Com o empate 1-1, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento. O tricolor tem 19 pontos e ocupa a 16ª posição. A equipe tem novo compromisso neste fim de semana, domingo contra o Grêmio, às 4 horas da tarde no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O comentarista Valdir Luiz fala sobre o jogo.
O Fluminense momentaneamente saiu da zona de rebaixamento, mas está muito próximo. Está na 16ª posição, chegou agora a 19 pontos. Jogando ontem no Maracanã, com um público de 11.037 presentes, uma renda de R$ 141 mil, o Fluminense empatou com o Santos pelo placar de 1-1. E foi um resultado bom para o Fluminense. porque o Fluminense não jogou rigorosamente nada. Mais uma vez o Fluminense decepcionou a sua pequena torcida que foi ontem ao estádio e a sua grande torcida no Brasil inteiro. Jogou mal o Fluminense, primeiro tempo muito apático, o Santos teve várias situações de gol, acabou abrindo o placar aos 39 minutos com o Soteldo e o Fluminense achou um gol contra do Lucas Veríssimo numa bola despretensiosa que ele acabou botando a cabeça na bola e fazendo o gol contra, matando o goleiro Everson. No segundo tempo, o Fluminense que no primeiro tempo não tinha criado nada, se não fosse o Muriel, com três defesas, o Santos teria virado o primeiro tempo com o placar praticamente definido. No segundo tempo, o Fluminense deu uma pequena melhora, mas o time não evoluiu. E a melhor chance que teve foi no final do jogo, quando o Alan, sozinho, driblou o goleiro e acabou jogando por cima do gol. E o Santos teve outras situações de gol, mas esbarrou no Muriel, que foi o grande nome do time do Fluminense no jogo de ontem, que teve três jogadores expulsos. Marinho, pelo Santos, e dois zagueiros do Fluminense, o Frazão e o Digão. E o Fluminense, com 19 pontos, fica numa situação delicada na competição. E o próprio Santos também, né? Com 38, ele está a 7 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem 45, e a 10 pontos do Flamengo, que é o líder. O Fluminense volta a campo agora, no próximo domingo, enfrentando o Grêmio no estádio do Maracanã. Mas já tem problema, porque não vai contar com seus dois zagueiros e vai ter que improvisar um jogador de meio campo para jogar ao lado do Nino na zaga. E a pressão é muito grande, cada vez mais, em cima do técnico Oswaldo de Oliveira. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Tá valendo.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou o pedido de abandono feito por Cláudio Honigam, da ex-gestora do Figueirense. Um documento foi emitido pelo clube garantindo que continuará de forma irrevogável e irretratável na disputa da competição, segundo informações do STJD. O confronto entre o clube e a gestora aconteceu depois de a Elefante atrasar os pagamentos dos jogadores e não cumprir com as suas obrigações. O Figueirense continua no Brasileiro. Vasco tem problemas de desfalques para enfrentar o Corinthians. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Vasco não terá Richard e Felipe Bastos contra o Corinthians no próximo domingo em São Paulo. Os dois jogadores estão emprestados à equipe carioca justamente pelo time paulista. As baixas no meio-campo vascaíno devem obrigar o técnico Vanderlei Luxemburgo a recorrer à promissora base cruzmaltina. Andrei deve ser o titular, mas Bruno Gomes deve estar entre os relacionados contra o Timão. O jovem volante de 18 anos fala de um dos espelhos que segue no futebol.
Ah, um que eu gosto muito, que é o estilo de jogo também, que era até meu amigo e sempre a gente esteve junto. Um pouco mais velho é o Douglas, né? Que seguiu, tá lá no Manchester City, no Girona. É um garoto que eu gosto bastante do estilo de jogo, do volante. Eu vejo e tento seguir muito os passos dele, né? Que eu acho que ele fez uma bonita história aqui.
Durante a entrevista à Vasco TV, o volante Bruno também lembrou da sensação de quando foi chamado para treinar junto aos profissionais.
Aí na hora eu já falei com o Thales, né? Perguntei se ele já estava sabendo. Foi uma emoção muito grande, né? Porque, pô, sempre é um sonho tu ver ele jogando na TV e você poder treinar e ficar um pouco mais perto. Lá também é uma experiência incrível, né? Você poder ficar lá esse período que eu fiquei. Mas pô, eu tava vivendo um sonho. Eu chegava no vestiário, eu olhava pros jogadores pensando, caraca, já tava vendo eles na TV, agora sou eu aqui.
O Vasco também não vai contar com o Henriquez, suspenso por cartão amarelo. O zagueiro colombiano deve ser substituído por Werley. No treino desta última quinta, Thales Magno foi poupado, mas não preocupa para o jogo de domingo. Pelo lado corintiano, Fábio Carilli não vai contar com Wagner Love. O atacante também está suspenso por cartão amarelo. O treinador Carilli ainda tem a tarefa de reanimar o elenco do Timão após a eliminação no Equador pela Copa Sul-Americana nesta última quarta para o Independiente Del Valle. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Vasco da Gama acertou com o volante Fred Guarín, de 33 anos, e agora corre para inscrevê-lo no Brasileirão. O contrato tem a duração até dezembro deste ano. A última vez que o colombiano entrou em campo atuando por seu clube na China foi em 6 de julho.
Fique por dentro.
Preocupados com o comportamento de seus jogadores nas redes sociais, a maioria dos clubes está preparando uma cartilha para seus jogadores. O acesso de seus jogadores às redes sociais passou a ser uma preocupação depois de alguns casos repercutirem na rede. O mais recente foi a suspensão e multa do atacante Dadá da Ponte Preta, depois de uma transmissão ao vivo em seu Instagram durante um almoço entre o elenco e a comissão técnica. Empresas nacionais e internacionais já adotam o sistema da cartilha entre seus funcionários. Atletas consagrados contam com um staff que fica responsável por orientá-los.
São Paulo.
Após a derrota para o Goiás, o treinador Cuca pediu demissão do São Paulo. O comunicado foi feito à diretoria antes da reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Os detalhes com Rafael Monteiro.
O técnico Cuca pediu demissão do São Paulo na tarde desta quinta-feira. O treinador ficou apenas 5 meses no cargo, saindo com aproveitamento de 47,4% de aproveitamento. Em 26 jogos, foram 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Os São Paulinos se encontram na 16ª colocação, com 35 pontos no Campeonato Brasileiro. Cuca, em entrevista coletiva, logo após a decisão de deixar o clube, explica o porquê do pedido.
Não é em cima de uma partida, né? Nesse momento não estou pensando em mim, no profissional, estou pensando mais no próprio São Paulo do que em mim. Então eu acho que o melhor hoje que tem é a minha saída, para que possa ser criado pelo Raí, pelo Pássaro, um fato novo, para que eles possam, dentro desse grupo que foi formado e investido muito, foi montado um grande elenco. Muito fácil, né? Na hora que um treinador sai, ele vem aqui falar que faltou isso, que faltou aquilo. Para mim não faltou nada. E infelizmente, o trabalho comigo não fluiu. Nós demos uma arrancada no começo do campeonato, depois uma caída. Veio a intertemporada, nós tivemos aí uma sequência boa de vitórias e depois mais uma caída. Quer dizer, pelo grupo que tem, eu acho que a gente pode estar numa posição melhor. Hoje a gente está em 6º lugar. E eu senti que era um momento em que eu poderia sair, né? Ou deveria sair em cima dos jogos que não têm sido contundentes em termos de desempenho, principalmente. Não foi por culpa deles, e sim porque não deu uma liga entre o que eu penso do futebol e o que eu pude produzir de efetivo, né? Não é o que nós pretendíamos. Esperei muito tempo para vir para São Paulo. Esperava sair daqui vencedor.
Raí, executivo de futebol de São Paulo, confirmou que Wagner Mancini, que atualmente é gerente de futebol, comandará o time no sábado contra o Flamengo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A estreia do tênis nas Olimpíadas em Atenas, 1986, teve um campeão inusitado. John Pius Bolan viajou para a Grécia como um mero espectador, turista. Lá, ele acabou conhecendo o grego Dionísios Kasdaglis, que o convenceu a se inscrever no torneio de tênis. John Pius Bolan aceitou o convite e, surpreendentemente, chegou à final justamente contra seu amigo Dionísios Kasdaglis. Deixando a amizade de lado, John Pius Bolan venceu por um duplo 6-2 e conquistou o primeiro ouro da história do tênis nos Jogos Olímpicos. 7h59, o Bate-Bola Nacional Primeira Edição volta na segunda-feira, às 7h45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.